Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br, onde você ouve o nosso programa em tempo real, ou quando você quiser, porque os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Hoje nós estamos aqui, a equipe toda a postos, lá na técnica de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na coordenação técnica, o Valdir Manente. Nos comentários, o Hélio Delanossi. No meu lado aqui na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Gabriel, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, que vai falar para a gente sobre um tema bastante atual e interessante: separações de casais. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos felizes por estarmos aqui com esta equipe, né? E agradecido pelo convite, não é? Estaremos respondendo e comentando na medida do possível e dos nossos parcos conhecimentos. Obrigado pela oportunidade.
O Gabriel está com a gente aqui hoje, vai falar sobre separações de casais. Obrigado, Gabriel, pela sua presença aqui. Com frequência nós temos notícias de casais amigos ou conhecidos que decidem se separar. No programa de hoje iremos analisar essa questão segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Na semana passada, nós conversamos aqui no nosso programa sobre os compromissos espirituais. Tendo em vista que nós encontramos nos dias de muito atuais aí casais que se separam, que estão aí em vias de separar, nós queremos perguntar aí para o Gabriel se existe alguma quebra de compromisso, Gabriel, quando ocorre uma separação conjugal. Existe quebra de compromisso, Gabriel?
Depende, não é? Sempre vai haver alguma sequela em toda a separação. Porque existe sempre um compromisso firmado anteriormente. Mas, dependendo de como essa separação se deu, muitas vezes a separação se dá consensual, não é? E ambos saem ilesos, sem serem feridos, não é? sem mágoas. Então, as sequelas não são fortes. Mas existe o caso frequente de filhos envolvidos. Daí a conversa é outra.
Aí muda de figura.
Muda,
né?
De figura, sem dúvida nenhuma.
Sérgio?
Foi interessante que o Gabriel começou respondendo dizendo depende, né? A gente tem o hábito de pensar, a gente tem o péssimo hábito de pensar que tudo está devidamente previsto, que tudo segue um determinado processo na nossa vida. Mas realmente, às vezes, aquela separação podia até estar dentro da nossa programação reencarnatória. Não é dizer necessariamente que é porque eu me separei, eu estou quebrando um compromisso, eu estou rompendo com alguma coisa que eu tinha programado para a minha encarnação. Pode até ser, essa é uma das possibilidades. Mas sempre depende, não é a coisa assim tão certinha, né? Eu preciso ficar daquele jeito. Cada caso tem que ser analisado, a gente tem que ter muito bom senso com relação a isso.
A questão é o respeito, né, Sérgio, que as pessoas têm que ter pelas decisões que são tomadas pelos casais.
Exato.
Né? Hélio Delanossi, Hélio, por que o Espiritismo, Hélio, fala tanto da questão dos casais, da harmonia, e toca no assunto de separações com frequência? Por que esse assunto é tema recorrente no meio espírita, hein, Hélio?
Eu creio que seja em função até que o espiritismo, entre as religiões, né, as cristãs, ela talvez é que tem um enfoque melhor, ou enfoca de uma maneira diferente, né, essa questão, né? Porque nós sabemos que os nossos irmãos cristãos de outras outros segmentos não aceitam sequer conversar sobre esse assunto, né? Não pode, né? Então, dentro daquela possibilidade de que Deus juntou o homem e não separa, né? Que está previsto, eles não querem discutir isso aí, não pode, né? Né? Então, firma, como o Sérgio falou agora há pouco, né? Eles dão uma decisão assim, definitiva sobre um assunto que não é definitivo, né? Não é definitivo. Então, acho que em função disso, o Espiritismo tem essa uma visão um pouco mais ampliada a esse respeito. Por quê? Porque o Espiritismo prevê a pré-existência, né, do Espírito. Ou seja, o Espiritismo entende que as pessoas tiveram uma outra vida antes dessa, e estão tendo essa e terão uma, e a vida continuará e terão outras vidas lá pela frente.
Perfeito.
E em função disso, então tudo muda. Quando você faz uma visão assim, holística, né, você vê a coisa de uma maneira ampla, então você vai, não tem o sim, não, né? Aí começa a ampliar. E então, até porque acho que até nós vamos falar muito sobre isso, né? As possibilidades são imensas, né? A esse respeito. O Espiritismo admite essas possibilidades.
Gabriel é o nosso convidado de hoje. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos aqui no programa algumas sessõezinhas, né? E uma delas é a seguinte: você vai falar uma palavra só, que a gente vai chamar de palavra especial. E essa palavra, você, no final do programa, relativo ao tema de hoje, evidente, separações de casais. E no final do programa, eu vou perguntar para você por que você falou essa palavra. Então, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte uma palavra que estivesse relacionada com esse tema, separações de casal, e no final do programa você explica para a gente por que você citou essa palavra.
Pois não. A palavra seria renúncia.
Renúncia, muito bem. No final do programa você comenta com a gente, explica por que você usou a palavra renúncia. Tá aí uma palavra interessante, hein? Nosso ouvinte, fique atento aí, que mais adiante o Gabriel vai explicar pra gente por que ele falou essa palavra. Gabriel, antes de falarmos de separações propriamente ditas aí, da questão da separação legal, judicial ou espiritual, ou até de corpos, nós queremos perguntar o que une. O que é que faz com que as pessoas se juntem, fiquem juntas e estejam unidas? O que é que une o casal de verdade? O que é que faz com que as pessoas se unam, hein, Gabriel?
Bom, normalmente se diz que é o amor, né? O amor. Mas, na verdade, muitas vezes, começa pela paixão, né? A maioria das vezes. E a paixão, normalmente, ela é a palha que acende o fogo, né? Quando você vai acender um fogo, você coloca uma palha, depois as achas, quer dizer, as lenhas em cima, e põe fogo. Então sobe aquela labareda forte, porque é o fogo da palha. Se esse fogo for suficiente para atingir a lenha e pegar fogo na lenha, pode ser que seja, né, amor. Mas se aquele fogo se extinguir rapidamente, foi a paixão, não é? O que uniu o casal realmente foi a paixão. Mas nós temos diversos motivos para que a pessoa se case, e os interesses normalmente estão aí em primeiro plano, né? Interesses vários, né? Por isso é que nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, porque a paixão se apaga. Os interesses também, às vezes, se modificam, porque as pessoas se modificam. Durante o namoro, o noivado, a coisa é muito bonita, né? Muito tranquila, porque, na verdade, não se convivendo, não se conhece as pessoas como realmente elas são. Elas não se mostram como são. São bonitinhas, bem vestidinhas, cheirosinhas, né? Mas depois começam os problemas, né? Sem dúvida nenhuma. São pessoas que vêm de culturas diferentes, né? Muitas vezes de religiões diferentes, de crenças diferentes, né? É muito difícil para... Mas o que deve unir, segundo a doutrina, seria o amor, a fraternidade, não é? O dever, às vezes até missão, não é? E interesses puramente sexuais.
Ô Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Essa questão do amor parece que perdura nos tempos, não parece, Sérgio, que o amor está aí, perdura o tempo inteiro?
É, eu queria só ampliar um pouquinho mais essa questão que o Gabriel falou muito bem a respeito da paixão, né? O Espiritismo mostra que as nossas uniões, e isso em todos os planos, né, em todos os níveis, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, essas uniões, elas têm uma razão de ser, elas têm um motivo. Então os casais, aqueles que se formam, o homem e a mulher que acaba formando um casal para constituir uma família, essa união muitas vezes realmente foi planejada já no plano espiritual. E às vezes essas uniões são uniões por afinidade. O Gabriel disse, né, até uniões que são por missão, às vezes o casal precisa cumprir uma missão junto. Mas às vezes essa união é para resgate. Então aí entra aquela questão da paixão, né? E antes, né, enquanto você está namorando, o namorado é um príncipe, né? Depois que casa ele vira o sapo, é o contrário. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes, nesse processo em que a gente vai conhecendo o outro, em que o outro vai se mostrando do jeito que ele é, a gente vai lembrando daquelas nossas desavenças do passado, dos problemas que nós tivemos em vidas anteriores e que nós fomos juntados nesta vida para poder resgatar e para poder aprender um com o outro. Então isso, quando você fala, como o Aileen muito bem mostrou, a união, quando você pensa na união de uma forma holística, de uma forma da eternidade, do ponto de vista da eternidade, muitas das dificuldades que os casais enfrentam estão explicadas lá atrás, em nossas vidas anteriores.
Muito bem. O Gabriel é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor de Rude Ramos. E o Gabriel, mais adiante, vai explicar para a gente por que ele usou a palavra renúncia quando se dirigiu ao tema de hoje, separações de casal. Depois ele vai explicar para a gente. E Gabriel, o Sérgio falou agora há pouco aqui de uma condição de que parece que os espíritos se conversaram lá no plano espiritual antes de virem aqui, né? Essa união, o casamento, é definido antes da reencarnação dos espíritos?
É, na maioria das vezes, né? Nós temos uma reencarnação planejada, sem dúvida, né? A média dos espíritos que reencarnam, quando estão mais ou menos naquela evolução média, eles planejam, quer dizer, eles escolhem a família que vão nascer, não é? Inclusive os problemas, as dificuldades que vão ter, não é? Porque eles sabem, quando estão lá, das suas deficiências, das aparas que precisam das arestas que precisam ser aparadas, né? Das arestas que vão precisar ser aparadas durante a reencarnação. E o casamento é um item muito importante na vida do encarnado, né? Então, isso é realmente programado. Eles se encontram, muitas vezes, eles já estão juntos de outras encarnações, né? Então, eles vêm justamente para se entenderem, para se acertarem. Não é? E na maioria das vezes, os casais, quando retornam daqui para lá, se amarem, vão continuar juntos, né? Isso não tem dúvida, nós vemos isso, nós lemos, Emmanuel fala muito disso, André Luiz cita muito isso, né? Dos casamentos do lado de lá, dos casamentos, quer dizer, das uniões, né? Muito, vamos dizer assim, eles são muito próximos, muito semelhantes, pensam muito iguais, né? E esses casais, quando eles têm que se separar, isso acontece porque, mesmo que estejam num plano bem mais evoluído, muitas vezes um dos membros é chamado para a encarnação, ou como missão, ou para o resgate de uma vida anterior, algumas arestas que ficaram, e aí eles se separam. Mas aí aquele que ficou, embora mais elevado, pede, ele solicita para reencarnar também, para ajudar aquele companheiro na sua tarefa, na sua, né? Porque ele veio...
Na sua missão.
Na sua missão, sem dúvida nenhuma.
Perfeito.
Não?
Sérgio?
Fazer uma pergunta para o Hélio. O Gabriel falou aí que às vezes as nossas reencarnações, elas são planejadas e que nós pedimos para que possamos voltar com uma determinada pessoa para que a gente possa resgatar erros do passado. Aí o nosso ouvinte, de repente, nessa altura dos acontecimentos, está pensando assim, poxa vida, mas se a pessoa pediu, se a pessoa queria resgatar alguma coisa, se a pessoa pediu para voltar com aquela pessoa, por que que quando chega aqui as coisas dão erradas? Por que que quando chega aqui as pessoas começam a brigar?
Então, né, é interessante a colocação do Sérgio, né, do Gabriel. Nós temos que pensar novamente, pensando assim, porque o casamento em si, ele em si é uma forma de formar um lar, é a maneira de se montar um lar, né? E quando se monta esse lar, então, como o Gabriel está dizendo, não só o casamento, todas as nossas uniões que são duradouras, né? Como irmãos, né? Como filhos, né? Como pais, né? Ou até na família, as famílias, né? Até às vezes colegas de trabalho, assim, que você percebe que amigos que você encontra depois ao longo do tempo, que são, você percebe que é duradoura essa união, isso é uma coisa planejada que faz parte de um grande plano, como o Gabriel disse, que as encarnações não acontecem por acaso, né? E tem uma força, tem uma razão de ser. Todas as pessoas que vão se unindo de uma forma duradoura têm uma razão, têm em torno de uma missão. Quando a palavra missão, uma palavra muito bonita, quando você fala missão, eu tenho uma missão, significa que você tem alguma coisa para ser realizada, uma coisa bonita, interessante, útil. Aí quando você fala resgate, né? A resgate, poxa vida, bom, no resgate, então eu não tenho uma missão, eu tenho um resgate, né? Ou seja, você tem que resgatar, você tem que arrumar determinadas coisas que você desarrumou lá atrás. Então, depois que o casamento entra, quando você fica, você... O casamento se forma, casou, está na mesma casa, vem os filhos, aparecem os chamados problemas, né? As questões que devem ser. São os motivos, vamos chamar assim, pelos quais você se uniu. Muitas vezes a pessoa recua, né? Recua e acha que, pô, não é legal, não é bem isso que eu queria. Eu podia ter ficado fora disso, eu podia não ter entrado nessa situação, né? Que existe uma tabelinha, uma sequência assim. Que aproximam duas pessoas. Eu tentei me lembrar aqui, mas a primeira, como eu disse, é a atração. A atração é o que vem primeiro. Você é atraído por alguém, é feito por alguém pela aparência puramente externa, exterior dela, ou pela forma que ela está. Depois vem o sentido da paixão. Aí, pela aparência, você pode surgir essa paixão. Essa paixão, depois ela vira posse. Falou, não, isso aqui eu gostei tanto que eu quero para mim, é meu isso aqui, né? Isso aqui vai ser meu, né? Não é de mais ninguém, vira posse. Mas depois da posse, quando você vem à posse, você percebe que na posse tem que ter a renúncia, né? Você tem que renunciar a um monte de coisa para você manter a posse, né? Sabe? Você tem que renunciar essas coisas para poder manter a posse. Você tem que abrir mão ou do futebol, a mulher tem que abrir mão de alguma coisa, o homem tem que abrir mão de alguma coisa, tem que abrir mão, ele tem que renunciar a algumas coisas para poder manter essa posse. E depois dessa posse, com o tempo, depois da renúncia, aí o que que vem depois? Aí vem o respeito, porque sem respeito não tem renúncia, né? Nessa sequência. Não tem. Aí depois desse respeito, que vem lá na frente, vem o devotamento. Para um casamento durar 25 anos, 30 anos, né? Como nós temos muitos casamentos, existe muita renúncia e muito respeito, e depois muito devotamento, que só devotamento, porque você não tem mais nenhuma razão mais para estar junto, a não ser que você se devotar a outra criatura. É o devotamento que faz com que você se devote a ela, como se você se devotaria a uma pessoa que você respeita muito, né? E que depois disso, essa soma tudo que vai virar o amor. E nesse caminho, eu acho que é onde começa o problema, eu acho que é o Gabriel vai falar, é justamente no processo da renúncia. Uhum. Quando você não quer renunciar, né? Aí pronto, aí você não tem como ficar sem renunciar a alguma coisa, né?
Aliás, a palavra especial que o Gabriel vai explicar pra gente...
Que eu acho que deve ser isso que ele vai dizer.
No final do programa ele vai explicar pra gente por que ele usou a expressão, a palavra renúncia. Gabriel... Nós vamos fazer aqui um jogo rápido, um bate-bola, tá? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. É bate-bola mesmo. Vamos lá?
Vamos lá.
Gabriel, é importante pensar nos filhos antes de se decidir pela separação?
Puxa, os filhos são a bênção que Deus nos dá, quer dizer, o presente que Deus nos dá, né, para que possamos guiá-los, direcioná-los, né? Então, é importantíssimo pensar nos filhos.
Existe casamento, do jeito que nós temos aqui no nosso plano, lá no plano espiritual?
Eu já citei, né, na pergunta anterior, existe sim. É um casamento, claro, que ele não é, a atração não é, como disse o Hélio, o sexo, mas existe casamento, sim.
A reconciliação é um indicador de evolução das duas partes?
A
reconciliação.
Sem dúvida nenhuma, né? A meta sempre é essa, né? Nós temos que nos reconciliar, primeiro conosco mesmo, não é? Aquele autoconhecimento para depois nos reconciliarmos com os outros.
É importante perdoar?
O perdão é o item importantíssimo, né? Jesus falou muito sobre perdão, né?
Os nossos mentores, eles se alegram quando nós nos esforçamos para manter a harmonia no lar?
Sempre. Eles se alegram e dão a cobertura necessária para que essa harmonia permaneça.
Gabriel, o amor acaba?
Não. O amor verdadeiro não acaba nunca, né?
Orar é importante para encontrar o caminho da harmonia?
Sem dúvida nenhuma, nós não estamos sós, nós necessitamos de ajuda, nós somos falhos, então, fracos e frágeis, através da oração, nós atraímos para nós este amparo, que vão nos dar esta condição de continuarmos. Né?
Gabriel, se nós temos que ser espíritos perfeitos, endereçados ao caminho de Deus, e vamos ser uma grande família universal, as separações, então, podemos dizer que elas são temporárias no princípio do tempo infinito?
Bom, a separação sempre é temporária, né? Sempre é. Aliás, tudo nesse mundo material é relativo, né? E a separação são temporárias. Às vezes nós nos preocupamos por um lapso de tempo tão pequeno dentro da eternidade, não?
Perdão tem influência na nossa saúde física?
Sem dúvida nenhuma. O perdão é um remédio, um medicamento fantástico, né?
Tá aí, esse é o jogo rápido, bate-bola, e o Gabriel já passou pelo primeiro. Depois, mais adiante, tem outro, viu, Gabriel?
Pois não.
Mais adiante aí. Mas o Gabriel, no final do programa, vai explicar pra gente por que ele usou a expressão renúncia. A palavra renúncia, a palavra especial do dia de hoje é renúncia. Muito bem, tá aí o Gabriel. Gabriel, conta uma coisa pra gente. Qual é a posição que o Espiritismo tem diante dos casos de separação? Ou seja, o Espiritismo aceita a separação de casais? O Espiritismo aceita o divórcio? Como é que é isso?
O Espiritismo, a princípio, né, nunca proíbe nada, né? O Espiritismo não proíbe nada. Nós vemos, Kardec fala sobre isso, quer dizer, o espírito da verdade, né? O divórcio, na verdade, a separação através do divórcio é aquela separação legal de algo que já estava separado, de fato, né? Essa que é a verdade. Portanto, o Espiritismo não é contrário ao divórcio. Isso é uma lei do homem, né?
Hélio Della Noce, o Espiritismo prega muito o livre-arbítrio, né, Hélio? O Espiritismo fala do livre-arbítrio das pessoas, da liberdade de decisão, etc. Né? Tem a ver alguma coisa do livre-arbítrio com as separações de casais também ou não?
É total, né? Eu acho que é aí onde o homem exerce, né? O ser exerce o seu total livre-arbítrio, a decisão que ele vai tomar diante de um tema tão importante, né? E não é uma decisão fácil, não. Eu acho que mesmo entre as pessoas assim, chamadas, assim, entre aspas, mais levianas, né, essa é uma decisão das mais difíceis que ele vai tomar, porque ele sabe que fere, está ferindo um compromisso muito, muito, muito importante assumido, e às vezes não tem consciência. ele não tem consciência da amplitude. Ele não sabe exatamente por que é tão amplo, mas ele sabe que é muito importante, que essa separação não é uma separação igual seria de um namorado, né, de um casal de namorado, seria do emprego, ah, eu vou sair desse emprego, não vou trabalhar mais aqui, né, ah, não vou mais conversar com essa pessoa. Então, lógico, com raríssimas exceções de pessoas assim, uhum, muito levianas, assim vão chamar, a esmagadora maioria é uma decisão das mais difíceis, onde a pessoa exerce o seu livre-arbítrio e dificilmente ele faz sem culpa. Eles conseguem se
ligar. Só um momentinho, só para reforçar, né? Porque aí está em jogo, né, aquilo que foi programado. A intuição vem, ele tem intuição.
Ele sabe que tem, né?
Ele sabe que aquilo não foi por acaso, né? Ele está se separando e sabe que vai, que vão ficar sequelas, né? Sem dúvida nenhuma.
E interessante, Turíbio, também, que muitas vezes, no começo do relacionamento, naquele momento ainda da atração, né, e da paixão, você já começa a perceber que tem alguma coisa, que você teve paixão e atração por muitas pessoas antes, né, um e outro. Várias, durante o...
Mas alguma coisa teve de especial.
De repente,
alguém,
naquilo,
né,
você percebe que tem uma coisa diferente. Às vezes a pessoa que foge antes... Quando esse resgate é muito forte e ele consegue ter assim ele acessa, mesmo que inconscientemente, essa responsabilidade, ele foge antes até de assumir o compromisso. Ele fala, puxa, aqui eu vou. Ele não sabe por quê, fala, mas eu quero muito, mas não vou aqui não, que aqui eu vou.
É, sabe. Muito bom. Gabriel, nós estamos encerrando aqui, nós vamos encerrar a primeira meia hora do programa de hoje. E eu vou deixar uma perguntinha já para você, para você responder já aí, que é nos casos da separação, se isso quebra algum compromisso, né? Existe uma consequência espiritual para os dois, para o marido e para a mulher? Você vai responder já, porque agora nós estamos encerrando a primeira meia hora do programa. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.